Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos. Hoje com Tatiana Mendes. Olá, Tatiana.
Olá.
Vou-te pedir aquilo que peço a todos os convidados e convidadas deste programa, que te apresentes, por favor, nos termos em que tu melhor achares.
Bom, então, tentando seguir uma linha cronológica, sou a Tatiana e, por acaso, não nasci em Braga, mas fui criada desde sempre em Braga. O meu percurso é mais ou menos normativo. Eu acabo por estudar em Braga, licenciar-me em Psicologia na Universidade do Minho, em Braga. E é exatamente aí, na Universidade, que tenho a oportunidade de me reconhecer enquanto feminista. Bom, também pouco depois, já após a licenciatura, acabo por saber da existência do núcleo da UMAR Braga, ao qual me junto, e desde então tenho aí desenvolvido a minha construção enquanto feminista, a minha construção e reconstrução. Também por isso acabo por ou vá, antes disso tenho, sou exerço ao nível profissional atividades várias, diversas, não é? As crises, as sucessivas crises assim o exigem. Em 2014 tenho a oportunidade de me integrar numa equipa do projeto Artemis Mais, que é um projeto de prevenção primária da violência em contexto escolar. E aí, no fundo, aliar o meu ativismo e algumas das minhas competências para um trabalho que eu entendo ser fundamental.
Ou seja, tu tens a sorte de poder exercer profissionalmente algo que está muito alinhado com as tuas convicções pessoais e a tua postura na sociedade. Isso é uma sorte, para começar.
Sim, sim. É, embora tenha as suas, os seus,
claro,
as suas os seus condicionamentos.
Deve ter lados muito negativos. Fala-me um bocadinho, por favor, da Artemis, ou do projeto.
Do projeto Artemis Mais. Como disse, o projeto Artemis Mais é um projeto de prevenção primária da violência em contexto escolar. Os seus principais objetivos é o combate às diferentes formas de violência, na implementação do programa que a UMAR criou em 2004 e que tem vindo a ser desenvolvido e implementado em contexto escolar. Agora, com o projeto Artemis Mais, no fundo pretende combater as diferentes formas de violência, promovendo direitos, promovendo a igualdade, nomeadamente a igualdade de género. Eu estou, juntamente com uma outra companheira, a Alícia, a implementar este projeto no distrito de Braga, embora ele esteja a ser implementado noutros distritos, nomeadamente Porto, Coimbra e na região autónoma da Madeira.
Desculpa, mas é o que é exatamente? Vocês vão a uma escola e o que é que vocês fazem numa escola, por exemplo?
Estamos normalmente no âmbito da disciplina de cidadania, dependendo dos níveis de escolaridade com quem estamos a trabalhar. Estamos no âmbito desse trabalho ou no âmbito dessa disciplina a trabalhar temas relacionados com os direitos humanos, as violências, as discriminações, aquilo que importa, na verdade, a cada grupo trabalhar, porque também começamos por aí. O que é que, neste âmbito, no âmbito do combate à violência ou da promoção dos direitos humanos, perguntamos às turmas o que é que lhes importa trabalhar.
Crianças de que idades? Os jovens?
Dos vários níveis de escolaridade. Nós, estando na escola pública, trabalhamos desde o pré-escolar até ao secundário ou profissional.
O que é que mais te surpreendeu nesse trabalho, no contacto com as crianças? Qual foi a maior surpresa que tu tiveste em termos de que é que eles estavam menos preparados para lidar com a violência? Qual foi a questão mais inusitada que surgiu no meio disso tudo?
Na verdade, pouco me surpreende a forma como a violência, de alguma forma, permanece na sociedade, não é? Os mecanismos em que ela se sustenta para poder persistir e manter também a sociedade nos seus diferentes estratos, não é? Beneficiando algumas pessoas em prol do trabalho, da precariedade de outras. Surpreende-me sempre a criatividade, as reflexões que as crianças e adolescentes fazem ao refletirmos sobre os diferentes temas, não é? De resto, algumas docentes com quem contacto, responsáveis pelas turmas, muitas vezes ficam impressionadas com os temas que algumas turmas trazem ou que têm vontade de debater, porque achavam que ainda não era um assunto tocado ou que estivesse presente nas suas cabeças, mas sim.
E tu já tiveste a idade das crianças ou dos jovens que estás agora a acompanhar no âmbito desse projeto? Qual é que tu achas que é a maior diferença? Ou seja, achas que há hoje em dia uma vivência de violência muito diferente daquela que tu experienciaste quando eras jovem, ou que as coisas estão iguais?
Eu julgo que a violência ainda está presente. Eu acho que a percepção da violência, não é? Agora falamos muito de bullying, algo que, se falarmos com os nossos pais e as nossas mães, pessoas mais velhas, vá, percebemos que a violência era algo que estava muito presente.
Na minha infância, no meu crescimento na escola, a violência e o bullying eram endémicos e eu achava aquilo normalíssimo, não é? Como acho que é normal, as crianças acho que têm uma tendência para acharem a realidade que se lhes apresenta normal. Eu tenho curiosidade de saber se hoje em dia ainda é assim ou não.
Não, a violência persiste. Agora, como dizia, a percepção da violência é diferente e talvez o facto de haver também mais conhecimento, mais informação sobre as diferentes formas de violência, algumas pessoas já não a naturalizam e, portanto, estão mais capazes de dizer, esperem, isto aqui não é normal e, por isso, há que fazer alguma coisa.
Claro, claro. Então, eu não sei se tu és... Eu sou um otimista. Eu acho que as coisas, eventualmente, acabam sempre por melhorar. Tu estás otimista relativamente àquilo que é o cerne desta questão, que é a violência nas escolas. Achas que estamos num caminho, ainda que sinuoso, mas virtuoso?
Eu acho que, associado ao meu ativismo, tem de estar uma grande dose de esperança, não é verdade? Okay. Okay. Eu tenho que acreditar que a ação vai vai ter algum resultado. Também tenho presente que não posso esperar que seja imediato, os resultados sejam imediatos, mas com persistência e resistência nós vamos chegar a bom porto.
Muito bem, ainda bem. Tu falavas há pouco da disciplina de cidadania.
Uhum.
E a disciplina de cidadania tem sido eventualmente passível a revisitações, sobretudo por este governo que agora está,
uhum.
que agora temos. Qual é a tua percepção sobre o currículo da disciplina de cidadania e se achas que ele deve ou não ser revisitado? Aliás, ele deve ser revisitado permanentemente, porque a cidadania vai tomando diferentes formas ao longo dos tempos, acho eu.
Uhum.
Mas tu achas que tal qual ele existe hoje em dia, ele está bem, mal, deve ser revisitado ou não?
De acordo com aquilo que dizem ou pretendem revisitar, estou em total desacordo.
Certo.
Explica-me
porquê, por favor. Qual é o teu desacordo com esta...
Isto porque se baseiam na ideia de que a educação sexual ou a possibilidade de se falar em determinados temas, como a sexualidade ou a igualdade de género, que isso poderá trazer problemas quando é o contrário. Na verdade, a educação sexual é obrigatória no currículo.
A partir de que idade?
A educação sexual tem de estar presente transversalmente.
Mas a partir de que idade é que as crianças têm cidadania? É do 5º ano?
Não, a cidadania é algo que está presente desde o primeiro ciclo. A disciplina de cidadania, concretamente, aparece no segundo ciclo. Todavia, os domínios, nomeadamente o domínio da igualdade de género, da prevenção rodoviária, da democracia, todos esses domínios que devem ser trabalhados no âmbito da cidadania devem estar presentes transversalmente naquilo que são as disciplinas ou o currículo de cada nível desde o primeiro ciclo. E, portanto, já não sei exatamente
do que
estávamos a falar, mas...
O currículo se deve ou não ser, ou seja, se eu bem te entendo, tu tens uma intervenção nas escolas... junto de alunos que já têm a disciplina de cidadania, ou seja, numa ótica de complemento à disciplina que já existe. Ou seja, eu não acho que seja abusivo deduzir que tu achas que o currículo devia ser aprofundado em algumas matérias, porque senão não estavas lá tu, havia o currículo normal. Que matérias são essas? Ou seja, em que termos é que ele é pobre e em que termos é que tu achas que ele é insuficiente?
Eu creio que nós estamos a trabalhar no âmbito dessa disciplina quando ela existe, porque no secundário a disciplina já não existe. Novamente, ela deve ser trabalhada em todas as disciplinas. A forma como a escola organiza ou escolhe os domínios que naquele ano letivo vão trabalhar, esse é um assunto a ser decidido pelas escolas. Todavia, a procura de docentes, por parte de docentes ou dos próprios agrupamentos e das direções de escola pelo projeto para estar em determinado momento ao longo do ano letivo com as turmas, nos diferentes níveis de escolaridade, de alguma forma explica a necessidade de ter alguém que com conhecimento especializado em determinados domínios possa apoiar a escola nesse âmbito, não é? No âmbito da cidadania e do plano que têm para o trabalho da cidadania.
Claro. Voltando um bocadinho atrás ao mar, quais são? Ou qual é, mas eu acredito que são, acho que vai ser um plural, as principais ameaças, ou as principais, não, as principais ameaças a uma mulher em Portugal em 2024. Faz uma lista pequena, por favor.
Primeiro há que definir mulher.
Ok, vamos a isso então.
Na verdade, eu creio que será muito difícil vermos aqui a diversidade de mulheres existentes e certamente dependendo dos grupos sociais em que cada mulher se integra, pode ou não sofrer diferentes discriminações ou ameaças, como perguntavas. Certamente eu, mulher, branca, trabalhadora, não terei as mesmas ameaças que outras mulheres, negras, ciganas, com diversidade funcional, com orientação sexual, não queria dizer não normativa, mas sem uma relação heterossexual, portanto, dependendo de tudo isso, de todas essas identidades sociais, as mulheres hoje em dia poderão sofrer diferentes ameaças. É claro que como grupo social sofremos opressões históricas, fruto dessa desigualdade histórica que ainda, de alguma forma, se apresenta no nosso dia-a-dia. E isso poderá verificar-se em diferentes, nas diferentes esferas.
Ou seja, questão salarial, presumo que seja muito relevante.
Ao nível laboral, a desigualdade salarial, certamente, parece-me inconcebível que, apesar de na Constituição sabermos que para trabalho igual, salário igual, e isso não ser ainda uma realidade hoje em dia. Mas ao nível laboral, quer dizer, podemos falar do trabalho formal, mas também do trabalho que não é formal, e o que é que isso implica no dia-a-dia, não é? Nas múltiplas jornadas que as mulheres acumulam no seu dia-a-dia, porque para além de estarmos já, e isto foi uma conquista, estarmos no mercado de trabalho, não é? Podermos estudar para podermos estar no mercado de trabalho, o que é certo é que quando regressamos a casa, muitas vezes acumulamos papéis, não é? E há uma sobrecarga, porque ainda estamos associadas ao papel do cuidar, e das tarefas domésticas, e por isso há uma sobrecarga de papéis, trabalho esse que não é valorizado, reconhecido, e do qual a sociedade muito depende.
Certo, então, havendo essa transversalidade, ou seja, as ameaças, quer dizer, aos... A última vez que estivemos juntos, enquanto estávamos a conversar, houve uma mulher que foi assassinada. Depois até te mandei uma mensagem por causa disso, porque achei chocante. Ou seja, há as questões da violência, as questões laborais, mas isto parte tudo, julgo eu, de uma visão comumente aceita na sociedade, que a mulher é menos que o homem.
Pois, e a desigualdade salarial é prova disso. A violência, as diferentes formas de violência que as mulheres sofrem, quer dizer, ainda ontem soubemos pelo Observatório de Mulheres Assassinadas da UMAR que do dia 1 de janeiro ao 15 de novembro, 25 mulheres foram assassinadas, 20 destes casos são femicídios. E, portanto, essa desigualdade simbólica que depois se transporta concretamente para as diferentes esferas, e digo... laboral, pessoal, porque se está presente na forma como depois as relações são tidas, não é? Entre as pessoas, e depois concretamente nas violências que as mulheres sofrem ao longo da sua vida, o assédio sexual, a violência na intimidade, E depois, quer dizer, poderíamos fazer uma lista das diferentes violências de género, mas...
Essas são as principais, eventualmente. São as mais recorrentes, então?
Eu acho que depois podemos também pensar na mutilação genital feminina, no tráfico de pessoas para a exploração laboral. Quer dizer, ainda quando vi a peça Monólogo de uma mulher para a sua de uma mulher chamada Maria à sua patroa, não estou certa do título, da Sara Barros Leitão, as lágrimas caíam-me, porque ali também estava a história da minha avó paterna, que foi trabalhadora doméstica. No fundo, a escravatura que um conjunto de meninas no passado eram sujeitas, porque eram levadas para casas de famílias e eram tratadas como quase da família, mas que eram sujeitas ao trabalho escravo de casa, sem muitas vezes o seu reconhecimento e direitos, portanto, sem quaisquer direitos, férias, folgas, tempo livre, tempo seu. Portanto, isto, de alguma forma, não é tão comum, porque os direitos, de alguma forma, também foram sendo trabalhados. A reivindicação até por parte das trabalhadoras domésticas foi sendo feita, mas isto de alguma forma ainda poderá estar presente
hoje em dia.
Hoje em dia.
Eu posso estar muito enganado, mas eu creio que em termos de, e tu já falaste disto ainda há pouco, de leis, Portugal está bem.
Sim, muita coisa foi
reconhecida,
foi feita
legalmente.
E foi reconhecida legalmente. Há ainda coisas por fazer, certamente.
Mas há aqui um progresso significativo em termos legais.
Sim, sim.
Mas os problemas continuam aí. Por isso, isto não se resolve com leis.
Não só com leis.
Não só com leis.
Não só com leis.
O outro passo que falta dar, eu diria que é a educação.
Uhum. Ao nível da educação, ao nível das nossas crenças, atitudes, comportamentos, para poder combater esta desigualdade simbólica que falamos, ainda existente entre homens e mulheres e entre outros grupos sociais. Mas,
mas eu creio que é... Eu trabalho em transporte público de passageiros e é muito difícil convencer alguém mais velho a usar o transporte público. É muito mais fácil convencer alguém novo.
Uhum.
Terei uma percepção errada se achar que esta mudança, digamos, de software é extraordinariamente mais difícil nos mais velhos?
Será? Será, não é? Porque estamos a falar de uma revisão completa naquilo que é o pensamento, as suas ideias e inclusive no seu estatuto de privilégio, não é? Porque, francamente, eu compreendo, é difícil sair de um lugar cómodo. E, portanto, quando há alguma coisa que agita esse lugar, é normal que a reação seja agressiva.
Que haja uma reação, como é até um comportamento, quer dizer, natural, não é? Se eu estou bem e alguém me está a querer pôr menos bem, obviamente eu vou reagir.
Com certeza.
Vou ser reacionário a essa mudança. Agora é preciso percebê-la. Pronto, então aqui estaremos a falar de que, eventualmente, o caminho será os mais novos. A educação dos mais novos, a sensibilização dos mais novos e tudo isso que vai permitir que, eventualmente, aqui a uns tempos possamos ter uma realidade distinta.
Sim, também é...
O teu trabalho.
Exatamente.
Por aí.
É nisso em que o Artemis mais se apoia também.
Claro. Diz-me uma coisa. Eu tenho a sensação de que no mundo artístico as coisas, que é um mundo pelo menos tendencialmente mais liberal e menos conservador, mas que as coisas também não são muito famosas para as mulheres. Não sei, eu não consigo perceber, manifestamente, porque sou um ignorante, mas eu gostava de perceber exatamente porquê. Ou seja, e até há pouco tempo a minha mulher chamou-me a atenção para um novo caso que tem a ver com o mundo do jazz, que houve aí alguém que terá alegadamente...
O Me Too aqui em Portugal dá-se em pequenas erupções.
Retardadas.
Retardadas, sempre. Há pequenas erupções, mas de imediato aquilo desaparece. Vamos ver agora.
Pronto,
mas sim.
Mas no mundo das artes, que é o mundo onde eu também movimento uma perninha...
Não é imune.
Não é imune.
Não, não, apesar de poder haver ideias mais libertárias e associado a um contexto onde inclusive pessoas com diferentes orientações sexuais, identidades de género, muitas vezes se expressam, não é? Efetivamente, o machismo, o sexismo, o patriarcado está igualmente presente. E quer dizer, olhemos para as artes e olhemos para a visibilidade, a representação das mulheres nesse mundo, não é? Outrora as mulheres teriam que assinar como se fossem homens para poderem expor. Uhum. Ou lá está, a dificuldade em chegar a lugares de visibilidade de alguma forma explica também a tal desigualdade simbólica de que falamos
é porque
existente.
Eu, na música, que é o mundo que eu conheço melhor, a mulher é muitas vezes tida em consideração no seu tempo de vida útil sexual.
Uhum.
E depois é descartada. Foi algo que eu tive que... Ou seja, era o que estavas a dizer. Eu, como sou um homem branco, nascido em Portugal, heterossexual, eu estou uma espécie de... no topo da cadeia alimentar dos privilégios. E tiveram que me alertar para várias coisas, não é? Porque nem tu... Eu acho que... Se calhar o que eu vou dizer é um bocadinho assintoso, mas eu acho que nem todos os machistas são machistas deliberadamente. Acho que há muitos que são por... Não são intrinsecamente subjugadores de mulheres. São simplesmente pessoas distraídas que cresceram num ambiente. E eu acredito que tenha traços de machismo e de sexismo, porque sou um bocado fruto da minha circunstância também, não é?
Sim,
não fui pousada aqui como uma gota de azeite num copo d'água.
Uhum.
E eu comecei a prestar atenção a isso com a conversa com um amigo meu, que é agente musical, e que me falava dessa... Os americanos têm uma coisa que é uma expressão que é o shelf life, que é a validade de um produto. E a validade de uma mulher na música se expirava a partir do momento em que ela entrava, quer dizer, os 40, 50.
Uhum.
E eu comecei a reparar que isso é de facto realidade, não é? As mulheres podem ser, e até hoje em dia há grandes artistas, não é? As maiores artistas do mundo, algumas delas, os artistas musicais até podem ser mulheres, mas muito rapidamente elas entram num processo de... E depois começa-se a notar que elas próprias são obrigadas a perseguir a sua juventude.
Uhum.
Que também é uma coisa bizarra, não é? Porque a mulher só é relevante se for jovem.
Uhum.
E eu associei isso à sua fertilidade, não é? Porque a juventude e a fertilidade nas mulheres estão biologicamente associados, não é? Associadas.
Sim, mas é engraçado. É associada à fertilidade, ao tempo fértil, contudo, do que é que a mulher muitas vezes tem de abdicar para poder estar ao mesmo nível,
claro.
Ao nível das carreiras, não é? Para poder estar ao mesmo nível que os homens.
Sim, sim.
Portanto, fala-se, na verdade, no atraso que muitas vezes a maternidade, hoje em dia, ocorre, não é? Portanto, as mulheres tardam, aquelas que desejam, tardam em ter os filhos, as filhas, em prol das suas carreiras, porque, efetivamente, assim que são mães, há algo também que,
claro,
que lhes acontece,
claro.
Muito, muito óbvio. Para mim foi muito complicado, sou mãe, e foi muito complicado tomar essa decisão, porque eu sabia claramente que iria ter...
repercussões negativas?
Obstáculos.
Sem querer entrar na tua vida privada, explica-me um bocadinho melhor isso. O que é que pesava? Tu és uma mãe. O que é que pesou nos contras para seres mãe? Que inércia foi essa? Que obstáculos eram esses?
Quer dizer, por um lado, toda a minha reflexão sobre esta ideia de que a maternidade é uma coisa que nos... aparece, é natural, não é? Primeiro é passar por essa questão, quero ou não ser mãe? Depois...
Sim, mas isso aí, por exemplo, era, desculpa então, Pedro, mas era uma reflexão que eu poderia ter enquanto homem.
Certamente.
Quero ou não ser pai, certamente. Ou quero não ser mãe.
Certamente, certamente.
Mas aquelas que eram...
Mas eu com o peso social por cima.
Ah, ok. Se não tiveres uma mulher, não és válida.
Uhum.
Sim, não. Ou és menos mulher se não fores mãe.
Então, já tens 30, já está na hora,
sim,
não é?
Sim, sim.
Mas depois com a carga biológica também associada, mas primeiro essa pergunta, não é? Essa questão. Existencialista, mas depois com alguma reflexão sobre a maternidade versus mundo laboral, saber que, quer dizer, as mulheres já têm associados contextos profissionais, não é? Eu formo-me em psicologia e já estou muito dentro desse contexto onde as dificuldades no emprego, a precariedade são realidades. Portanto, tudo isso a aumentar, não é? No, na, entre, na lista das desvantagens entre ser ou não mãe, mas saber que há todo um papel que me atribuem de cuidar, não é? Que eu não estava disposta a tê-lo, primeiro, não estava disposta a tê-lo sozinha. Acho que a educação de uma criança é algo coletivo. E depois saber que na sociedade não há estruturas capazes de dar resposta às pessoas que querem ser mães e pais suficientes, não é? Porque eu tive que prolongar a minha licença de parentalidade em que a partilhei com o meu companheiro, mas tive de prolongar a minha licença de maternidade porque ganho menos e ficar com a Juno durante mais uns meses até conseguir um lugar na creche. Portanto, quer dizer, são questões salariais que entram em jogo, são as estruturas que estão incapazes de responder ou não existem, de facto, para poder responder a uma parentalidade vivida com bem-estar.
Muito bem.
Portanto, sabendo de tudo isso...
Ok. Nessas questões da maternidade e parentalidade, quer dizer, de tudo isso, achas que continuamos a viver muito no passado? Ou seja, achas que ainda está... Eu acho, quer dizer, isso eu acho que deves achar ainda muito mais, que eu fiquei um bocadinho... Eu também sou um pai há pouco tempo. E eu pensar, eu fiquei um bocadinho surpreendido de perceber que, lá está, ignorância, o quanto, eu vou ser assim um bocado mais abrangente, o criar dos filhos está sobre as mulheres. Foi uma coisa que me surpreendeu. E havendo que eu acho que há num momento inicial uma diferença clara entre a mãe e o pai, depois ela esbate-se com o tempo, ou dever-se-ia esbater. E eu agora começo a compreender que, muito provavelmente, a mulher é empurrada para esse papel por duas razões, não é? Primeiro, porque a mulher cuida, e segunda, porque tem uma menor capacidade de trazer rendimento para dentro de um domicílio, por isso, a sacrificar-se a um vencimento, sacrifica-se o teu.
Sim, isso aconteceu comigo.
Claro.
E imagino que essa deve ser uma das situações colocadas a vários casais. heterossexuais, claro, mas certamente quando olhamos para onde é que está o poder económico, nós sabemos claro. Claramente onde está. E isso advém de uma realidade muito concreta vivida por Sim. mulheres que muitas vezes não estão capazes de poder responder por si, porque estão dependentes de têm vulnerabilidades, não
claro,
é?
Claro.
A vários níveis e são orientadas novamente. Quer dizer, quando possivelmente nós poderíamos viver em circunstâncias de igualdade, há condições estruturais que não nos permitem e nos orientam novamente para os mesmos papéis, para dentro de casa.
Claro.
E é difícil sair deste ciclo.
Muito bem. Tu há pouco falavas das vítimas que havia. E eu acredito, não acredito, é factual, é da matéria de factual, que o número de homens vítimas de violência doméstica é mais pequeno. Mas há lugar para eles? Eles têm vozes, eles têm quem... Ou seja, eu acredito que também seja um lugar muito difícil ser um homem vítima de violência doméstica.
Sim, porque o estereótipo de género, não é? Associado à masculinidade hegemónica, impede muitas vezes que os homens se reconheçam como vítimas, não é? É muito mais fácil na sociedade reconhecer uma mulher como vítima porque elas são fracas, são sensíveis,
frágeis,
e como tal é difícil para os homens se reconhecerem como vítimas, nomeadamente em relações de intimidade. É certo que depois, quando olhamos para os números, novamente tentamos perceber quem é que são as pessoas agressoras. E também os homens vêm ao de cima, não é?
Claro que sim.
Aqui, quando falo de violência, falo em diferentes formas de violência, mas é isso. Claro que há lugar, a violência acontece nas diferentes relações, nas relações de intimidade propriamente ditas, parece-nos que ao longo do ciclo de vida, não é? Por exemplo, nas relações de namoro, onde se nota talvez um maior equilíbrio nas violências tidas de rapazes contra raparigas ou de raparigas contra rapazes, quando as pessoas se tornam adultas, os papéis sociais limitam-nos mais, e, portanto, parece que as violências se dão de uma forma mais desequilibrada e daí também o maior número de vítimas serem mulheres.
Muito bem. Se pudéssemos mudar uma coisa no imediato, qual é que tu achas que seria aquela que traria mais resultados a um equilibrar destes pratos da balança? Achas que a questão do vencimento, por exemplo, do trabalho, seria a maior pedra de toque para tudo isto?
Depende, porque aí há tanta coisa ao nível laboral que precisava de ser feito, não é? Certamente, se houvesse reconhecimento de determinados trabalhos e direitos laborais para os vários trabalhos, eu acredito que seria muito importante. A desigualdade salarial só me parece inacreditável, não é? Porque Como assim? Como assim nós podermos aceitar que uma mulher ganhe menos do que um homem? Ou pessoas que exercem, portanto, ultrapassando esta questão de género, pessoas que exercem determinadas funções poderem ganhar de forma diferente. O que é que nós estamos a dizer sobre isto, sobre estas pessoas? É isso. Eu, enquanto feminista, não consigo pensar numa só ação, numa só necessidade, porque a revolução tem de acontecer a vários níveis. Uhum. E portanto, não te consigo...
E achas que ela está a acontecer?
Há algumas coisas que estão a acontecer, mas as vozes conservadoras surgem... quer dizer, também estão, vão estando presentes, de alguma forma, deitando, de alguma forma, para trás também... aquilo que são reivindicações de direitos. Quer dizer...
É difícil.
É difícil.
É uma luta difícil.
É uma luta difícil, demorada.
Ainda assim, eventualmente, a causa feminista está tão bem como nunca esteve? Ou achas que já esteve melhor? Não. Havendo um percurso enorme à vossa frente, ainda assim nunca esteve tão bem. Ou achas que houve retrocessos? Porque às vezes há retrocessos imperceptíveis.
Pois, quando nós percebemos que quer dizer, nós neste momento estamos olhamos para o mundo, não é? E naquilo que está a acontecer, e estamos com muito medo. Porque, por exemplo, conquistas que foram feitas relativamente ao nosso corpo, da segunda vaga, o direito ao aborto, que foram sendo feitas, foram conquistadas em determinados países, agora estão a ser postas em causa. Direitos LGBTQIAPN+, que foram conquistados, estão a ser postos em causa. Portanto, tudo isso nos preocupa. E nos deixa novamente, lá está, tu dizias, quando ainda há muito por fazer, mas nunca esteve tão bem. Parece que nunca, nunca podemos dar nada como alcançado, completamente conquistado. Parece sempre que, de tempo a tempo, temos de voltar atrás e começar de novo.
Okay.
E por isso, quer dizer, é difícil.
Isto não é como a ciência, que o que está, está. Não, o que está pode deixar de
pode
estar.
Pode deixar de estar. Pode, okay, deixar de estar. E isto atualmente está a acontecer. E por isso não podemos deixar.
Está sobressaltados com isso.
É.
Muito bem. Estamos próximos do fim.
Ok.
E vou-te pedir aquilo que também peço a todas as pessoas, que deixes, por favor, para os nossos ouvintes, uma sugestão do que quer que tu queiras.
Bom, a sugestão que tenho é poderem assistir à peça de teatro Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Aconselho vivamente. Sei que ela está a passar lá fora, com salas esgotadas, mas quando ela passar de novo, próximo, bom, que seja possível ir assistir, e por que não trazê-la à Braga? Sim, acho que é uma peça que recomendo. E que traz dilemas que vivemos, estamos a viver, e por isso
recomendas vivamente.
Recomendo vivamente. Eu vou vê-lo de novo.
Tatiana, muito obrigado.
De nada.
Aos ouvintes, deixo também o contacto de e-mail k.estamos.rumo@gmail.com. Obrigado mais uma vez.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.